Fala aí, galera, tudo bem? É muito bom estar com você aqui mais uma vez, sentado à mesa, para a gente conversar e compreender um pouco ainda mais do Evangelho de Mateus. E hoje foi uma experiência muito legal para eu compartilhar com você, que eu tive a oportunidade de estudar o texto de hoje, juntamente à mesa com a minha esposa. E foi muito legal, muito maneiro. E eu espero que para você também seja algo edificante. E que abra seus olhos aí na sua leitura, para que você seja plenamente abençoado. Vamos juntos? Que Deus nos abençoe. Chegamos ao capítulo 8 de Mateus. Passou do Sermão do Monte. Jesus já acabou de proferi-lo. E aí, quando Jesus está acabando de dizer, Jesus vai entrar numa sequência de milagres e curas. E isso é muito importante para o que Mateus vai pontuar no verso 17 do seu livro. Ele vai curar o leproso. E aí, eu quero trazer algumas aberturas aqui para você pensar. Jesus vai curar o leproso, e aí você consegue ver um pouco sobre a questão da lepra no mundo judaico antigo, no livro de Levítico, capítulo 13 e capítulo 14. Por quê? Existia uma série de restrições, e a lepra era algo completamente, assim, contagioso. Logo, a pessoa, quando estava leprosa, quando ela chegava em algum lugar, todos que passavam por ela, devia avistá-la de longe, deveriam gritar, né? É, ó, leproso, 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 leproso. Porque ele era um ser que vivia à margem da sociedade. Ele vivia distante. Jesus ouve o clamor desse cara, porque esse cara o adora, se ajoelha a ele e pede: purifica-me, purifica-me. Isso antes de Jesus entrar em Cafarnaum. Ele estava descendo do monte. Jesus estende a mão e toca nesse cara. Segundo a lei, ele estava se contaminando também. Mas Jesus toca nele e ele fica curado. E aí eu gosto de uma expressão que eu ouvi certa vez, que é que a santidade, a pureza de Jesus é que contaminou o leproso e curou aquele leproso. E Jesus, como disse no capítulo anterior, que a gente falou do Sermão do Monte, falou que ia cumprir toda a lei, manda esse cara ir ao sacerdote e oferecer toda a oferta pedida segundo a lei. Beleza? Isso você encontra aí em Levítico, capítulo 13 e 14. Logo na sequência, Jesus vai ter uma experiência maravilhosa, que é ele encontrar um centurião. O centurião, essa palavra, vai falar que ele era um oficial romano que era chefe de 100 soldados. E esse cara vai mostrar para Jesus um tipo de fé que Jesus vai chegar a elogiar, cara. Esse cara dizendo: eu nunca vi uma fé como essa em Israel. Porque aquele homem reconhece a partir do seu mundo natural, que era o mundo do soldado, tal, militar, e ele tem autoridade sobre os soldados de mandar eles fazerem algumas coisas e eles precisam obedecer. Jesus, ou melhor, o centurião olha para Jesus e fala assim: eu reconheço que você é um homem com autoridade. Eu tenho a fé tão grande, porque eu reconheço a tua autoridade, que você não precisa entrar na minha casa para curar meu servo, porque eu sou um pecador, eu não mereço receber o Senhor. Mas se você disser uma palavra, você pode transformar toda a vida daquele homem. E isso acontece. O criado dele é curado por uma palavra proferida por Jesus. Cara, e aí Mateus está empolgado escrevendo, falando desse Jesus que é o curador. E é interessante que quando ele sai disso, ele vai agora para casa de Pedro. Casa de Pedro, aonde Jesus entra e vai curar a sogra de Pedro de uma enfermidade, de uma febre. Jesus toca na mão dela, fala com ela e a febre a deixa. É Jesus se importando com as coisas simples do nosso dia a dia, da nossa vida. E o verso 16 do capítulo 8 vai dizer que Jesus curou muitas pessoas e libertou muitas pessoas que estavam com espíritos, estavam endemoniadas. E aí ele vai ressaltar no verso 17, como eu disse anteriormente, algo que o profeta Isaías falou no capítulo 53, de que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e carregou todas as nossas doenças. Agora, nesse momento, Mateus vai fazer uma virada de cena. Eu gosto de usar essa expressão com você, que é pra gente pensar e a gente ir aprofundando os temas. Nessa virada de cena, Jesus agora está vendo toda a gente ao seu redor e ordena aos seus discípulos que atravessem para o outro lado. Quando ele fala isso, algumas pessoas, um escriba, vem, deseja seguir Jesus. E começam, não só o escriba, mas um outro homem, começam a indagar Jesus dizendo, me permita ir com o Senhor. E Jesus vai falar para eles algumas coisas que é interessante. Olha, eu não tenho onde repousar a cabeça. As aves têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o filho do homem, e eu vou falar dessa expressão mais à frente, não tem onde reclinar a cabeça. E alguém falou, deixa eu sepultar meus pais, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Jesus está falando de uma certa urgência, de uma certa necessidade de seguir em obediência, numa radicalidade de quem deseja ser discípulo de Jesus. E é interessante, porque depois disso, os discípulos entram no barco e eles precisam atravessar outra margem e eles vão encarar uma tempestade. E eu gosto de trabalhar com esses dois textos juntos porque eles parecem que trazem a ideia que seguir a Jesus não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão simples, envolve a abnegação da nossa vida, envolve deixar para trás algumas coisas, ao mesmo tempo que o fato de eu caminhar com Jesus não vai abrir na minha vida facilidade, saca? Jesus deixa isso claro, porque eles vão encarar uma tempestade mesmo obedecendo às ordens de Jesus. Jesus chega à cidade dos Gerazenos, chegando naquele lugar, ele vai encontrar os demônios. Um homem, dois homens, segundo Mateus, endemoniados. E esses caras eram possuídos por espíritos que tomavam a vida deles de uma forma que eles não conseguiam ficar nem... Como eu posso melhor expressar isso aqui? Eles eram tão terríveis, tão furiosos, que as pessoas não ousavam passar por aquele caminho onde eles estavam. Mas eles, quando veem Jesus, decidem se prostrar a Jesus. Os demônios identificam que Jesus é o Filho do Altíssimo e se rendem. E Jesus os expulsa e manda para a manada de porcos, abrindo parênteses também, lembrando que porcos, eu falei disso num outro momento, são aqueles animais que são impuros. E Mateus está trazendo todo esse conceito para a gente, toda a sua vivência no judaísmo para esse momento. E aí, chegamos ao capítulo 9. E aí, no capítulo 9, Jesus vai curar um paralítico. E curando o paralítico, é interessante que há uma situação de que aqueles homens que ali estão, e aí, no caso, os fariseus, vendo o milagre operado por Jesus, o condenam pelas palavras que ele proferiu, porque ele está perdoando pecados. E existe uma certa similaridade entre perdoar pecados, isso aí na expressão bíblica, entre perdoar pecados e curar o doente, sabe? Existe essa questão porque se entendia que a doença estava atrelada ao pecado. Então, geralmente, as pessoas doentes na Bíblia, não todas, mas algumas, em algumas situações, isso remete a uma experiência de vida de pecado. Então, Jesus fala para aquele homem que está sendo carregado e diz, ó, seus pecados estão perdoados. Quando ele fala isso, os escribas, os fariseus que estavam ali, começam a razoar no seu coração e falar, caramba, esse cara é maluco. Jesus está perdendo a noção, ele está falando, porque essa prerrogativa de perdoar pecados só cabe a Deus. Ele está se igualando a Deus. Aí Jesus piora a coisa, porque quando chega no verso 6 do capítulo 9, ele vai falar assim, ó, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre os céus e a terra, ele diz ao paralítico. Cara, isso é muito interessante. Por quê? Porque isso é um título messiânico. O título messiânico, Filho do Homem, é algo que aparece em Daniel capítulo 7, verso 13. Na visão que Daniel está tendo, essa expressão é colocada ali e isso é tido como um título messiânico a respeito de Jesus. Aí passa pela vocação de Levi, e aí eu quero convidar você, se você ainda não viu, eu faço propaganda mesmo, veja a série The Chosen, cara, é muito top. E aí você vai perceber, porque eu gosto dessa maneira de narrar a história de Jesus, tá? Eu acho interessante pra caramba. E aí você vai conseguir perceber como foi esse chamamento de Mateus, que era chamado Levi, mas tinha o nome de Mateus chamado na Bíblia. Porque Jesus aproxima esse cara, Jesus traz ele para perto para ser seu seguidor, e logo na sequência, Jesus vai para a casa dele comer com os publicanos e pecadores. Quando isso acontece, mais uma vez, os fariseus começam a condenar Jesus por causa da sua postura. E Jesus vai dizer algo que está lá relatado no verso 13, que é dizer, misericórdia quero e não holocaustos, pois vim chamar justos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E isso está lá proferido no profeta, no livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 6. Passando daí, Jesus vai falar a respeito do jejum. E aí eu quero parar a pensar com você. Você já fez jejum alguma vez na sua vida? Você já pensou em relação ao jejum? Nós temos aí várias coisas, várias pessoas falando sobre isso. E é interessante que Jesus, quando vai pontuar essa questão, Jesus vai trazer pra gente uma questão muito importante. Enquanto todo o ritual judaico, as pessoas entendiam que o jejum era uma barganha com Deus para viver uma experiência ou induzir uma experiência espiritual, conseguir arrancar alguma coisa de Deus. Jesus, quando questionado, os discípulos de Jesus, quando questionados se eles faziam jejum, Jesus respondeu aos discípulos de João dizendo o seguinte, cara, que eles não poderiam jejuar enquanto o noivo estava presente. E Jesus vai dar a ideia do jejum uma conotação de banquete, que enquanto o noivo está presente, a gente está em festa. Mas quando o noivo for tirado, e nós que vivemos esse processo aguardando a volta de Jesus, devemos jejuar. Mas jejuar por qual motivo? Jesus deixa subentendido que o nosso jejum deve ser por saudade do noivo. Deve ser por anseio que o noivo volte. Desejo de que a festa continue. E aí ele vai dar dois exemplos, que talvez para você não faça sentido, mas naquela ideia ali do judaísmo fazia todo sentido. Ele vai falar sobre o pano novo e a veste velha, dizendo que as duas coisas não casam, e se você tentar misturar algo novo, um pano novo, com um pano velho, com uma veste velha, e aquilo vai piorar a situação, vai ficar horrível. E ele dá a ideia do vinho, e o vinho é muito interessante, porque ele vai falar que um vinho novo e o vinho velho, eles precisam estar em recipientes que os comportem, ou seja, vinho novo, odre novo. Vinho velho, odre velho. Se você inverte esses fatores, o vinho novo vai estourar a bolsa do vinho velho, porque ele vai passar por um processo de transformação, de fermentação. E aí, ambos se perdem, mas se o vinho novo é colocado no odre novo, ele se conserva. Tá, Enoque, o que isso tudo quer dizer? Jesus estava dizendo para aqueles homens, não adiantam vocês desejarem misturar dois sistemas. O sistema ritualístico do judaísmo e a mensagem do evangelho que eu estou pregando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não adianta você querer estar com a tua consciência velha, com a tua roupa velha, com a sua mentalidade velha, voltada para os ritos do judaísmo, e querer que eu coloque sobre a sua vida, ou querer receber o vinho novo que eu estou trazendo. Porque se você fizer isso, você vai se perder. E aí tudo vai ficar sem sentido. Então, para que você consiga receber na sua vida o vinho novo, é necessário que você se torne uma pessoa nova, de mentalidade nova e renovada. Agora vamos chegar a um período que Jesus vai encontrar com Jairo. Jairo, um homem da sinagoga, um chefe da sinagoga, tem a sua filhinha de 12 anos que está sofrendo, que morreu, que faleceu, e ele descobre que Jesus está por perto e ele vai atrás de Jesus. Ele rompe todas as barreiras e vai correndo a Jesus por amor à sua filha para que ela seja curada, que a princípio só estava doente. Só que ela morre. É a notícia que vem trazer. Nesse percurso de Jesus chegar e ir até a casa de Jairo, aparece uma mulher. E a história dela é muito interessante, porque tantos os textos dos evangelhos sinóticos, que é em Marcos e em Lucas, vai dizer que essa mulher sofria de uma hemorragia muito grande já havia 12 anos. E todo o dinheiro que ela tinha foi gastado, cara. Tudo, com médicos, com tudo. E ela ia de mal a pior. Segundo a tradição judaica, a ideia da mulher que está menstruando, colocando sangue, assim, de certa forma, usei essa linguagem, não ficou muito legal não, mas eu espero que você tenha me entendido. A mulher está passando por esse processo de hemorragia, essa mulher é considerada impura. Os rituais judaicos vão dizer que essa mulher era considerada impura. E olha o que acontece. Essa mulher caminha até Jesus e toca na orla dos seus vestidos. Ao ponto que, ao tocar, ela vai dizer o seguinte. Ele, na verdade, vai dizer o seguinte. Quem me tocou? E os discípulos olham para Jesus e falam, mestre, é meio doido, né? Porque quem tá perguntando se te tocou, se a multidão tá te apertando? Jesus fala, não, me tocaram diferente. Alguém conseguiu retirar poder de mim. E é interessante porque ela toca na orla de Jesus. Eu vou deixar isso para você pesquisar. Aonde ela toca? O que significa isso? Ela tá tocando em Jesus crendo que se ela tocasse na orla, simplesmente na orla, olha o tamanho dessa fé, cara. Se ela tocasse simplesmente na orla de Jesus, ela ficaria curada. Em Levítico 15, você vai conseguir ver um pouco melhor sobre essa questão da mulher no seu fluxo de sangue, no seu fluxo menstrual. Beleza? E lá também fala sobre os homens, sobre essas questões. Tranquilo? E o texto continua. Jesus chega à casa de Jairo, cura a mulher do fluxo, ele ressuscita a filha de Jairo, e quando ele chega lá, talvez vai ser estranho, que vai falar que dentro daquela casa existia um povo lá fazendo alvoroço, os tocadores de flauta. Eram pessoas que eram contratadas e elas choravam nos enterros, tá? Pra fazer todo aquele drama, fazer toda aquela cena, pra colaborar com o ambiente aí, né? Isso já existe desde aquela época, né? Essas coisas não são nada novas. E aí Jesus, mais uma vez, continua curando. Ele cura dois cegos, depois ele vai curar também um homem que estava mudo, e isso por causa de demônios. Jesus cura e mais uma vez ele tem um embate com os fariseus que ficam o tempo todo tentando se opor ao ministério de Jesus. E aí vai ter a última virada de chave pra gente, ou melhor, virada de cena, pra gente terminar o nosso capítulo 9. No capítulo 9, tem algo interessante a partir do verso 35. Para resumir esse momento, Mateus vai dizer que Jesus foi por todas as cidades, todos os povoados, e ele ensinava, pregava o evangelho do reino de Deus e curava as pessoas. Jesus fazia esse movimento. Ele ensinava, isso quer dizer que ele transmitia conhecimento, transmitia instrução, ele pregava a palavra de Deus. E aí é legal porque essa expressão da palavra é o queriço, querigma, que é a proclamação de um arauto. E tá muito, muito bela a maneira dessa tradução da Bíblia, que vai falar assim, ele pregava e pregando o evangelho do reino. Um arauto, quando ele vai anunciar alguma mensagem, ele vai cheio de autoridade. Cheio de autoridade. Não dele, mas a autoridade que a mensagem dele carrega, porque ele recebeu de um rei. Jesus, enquanto prega, ele está anunciando o reino com autoridade. E tem uma coisa que é desafiadora para a gente pensar. Todas as pessoas que o ouviam eram responsabilizadas e seriam intimadas, se eu posso assim dizer, a terem responsabilidade da mensagem que ouviram. Exemplo claro, quando o pastor está pregando na igreja domingo a mensagem, o que ele está proferindo, o querigma que ele está pronunciando, ele está sendo um arauto de Deus ali, voz de Deus, boca de Deus. Aquilo que ele está proclamando é o anúncio do reino de Deus e é pura responsabilidade de todo mundo que está ouvindo. Que significa o quê? O arauto, ele vinha trazer a notícia e logo em seguida do que iria acontecer e o rei já estava vindo atrás para tomar posse. E aí o povo tinha que ouvir aquela mensagem, ajustar as suas vidas e viver conforme aquilo que o rei estava mandando. O que isso quer dizer? Que a mensagem anunciada por Jesus, que é a mensagem do Evangelho, vem colocar todo mundo em ordem, porque o rei está voltando. Cara, pensa nisso. Que coisa maravilhosa. Jesus ensinava, pregava as boas novas e curava. E aí, para nível de curiosidade para você, essa expressão que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades, a palavra usada para falar de cura aí é a palavra terapeu, que é a raiz da palavra terapia e terapêutico, terapêutica. Cara, isso é interessante, porque está falando que todo o movimento de Jesus era um movimento sobrenatural para curar as pessoas, mas a ideia era restabelecê-las ao seu, a sua consciência normal, às suas vidas normais. Isso significa, e aí eu quero abranger essa ideia aqui, que Jesus não só operou milagres sobrenaturais de fazer o cego enxergar. Com certeza, enquanto ele pregava e ensinava, as pessoas estavam sendo curadas. Quer que eu te dê um exemplo claro? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 24, 23 ali, que Jesus está falando sobre ansiedade. Cara, aquilo é terapia. Jesus, através de seu ensino e através da sua pregação, ele está ensinando, curando, tratando a alma do povo. Cara, isso é Jesus. Ele é esse ser inacreditável. Que ele, com seu movimento, ele nos ensina que nós devemos ensinar as pessoas, pregar o bom evangelho do reino de Deus, porque somos arautos, mas tudo isso precisa ser cura para a vida e o coração das pessoas. E aí, vou resumir esse capítulo 9, porque Jesus, nesse movimento, ele vê as multidões se aproximando. E aí é aquela coisa, né? Quanto mais doente tem, mais doente vai aparecendo, porque agora Jesus era um milagreiro e as coisas começaram a aumentar e aquela multidão atrás de Jesus. Jesus olha para aquela multidão e vai falar que ele se compadeceu dela. Ele se compadeceu. Essa expressão se compadecer fala que as suas entranhas se mexeram, se contorceram. Os seus órgãos mais nobres, coração, fígado, estômago, se condoeram de amor por aquelas pessoas, de compaixão por elas, porque Jesus estava percebendo que elas estavam aflitas e eram ovelhas que não possuíam pastor. Não possuíam quem as alimentasse, quem cuidasse da vida delas. E aí, dentro disso, Jesus olha para a situação, vira para os seus discípulos, e aí eu quero falar isso diretamente para você também, como se Jesus estivesse falando isso conosco hoje. Porque Jesus olha para os seus discípulos e ele vai dizer que... constatar alguma coisa primeiro, né? Há muito trabalho e pouco trabalhador. Existe muita coisa para ser feita no reino de Deus e existe pouca gente trabalhando. Existe muita ovelha para ser cuidada e pouco pastor. Assim, não confunda quando eu estou falando aqui pastor... sobre aquele pastor eleito pela igreja, consagrado, que é ministro do Senhor, que ali é alguém que toma conta da comunidade. Não. Não estou falando disso. Eu estou falando sobre esse cuidado pastoral que todos nós temos. Todos nós, sem exceção, temos na nossa vida esse cuidado pastoral com as pessoas. Todos nós fomos chamados para acolher as pessoas, orar pelas pessoas, cuidar das pessoas e amar essas pessoas. Jesus está falando que existe muito trabalho e pouco trabalhador. E aí ele vai falar para a gente um caminho saudável para tentar equilibrar essa balança. Ele manda a gente rogar. E a expressão aí, que é rogar, vai falar sobre pedir, implorar, fazer um apelo urgente, como alguém que tem uma necessidade profunda. Você vai gritar a Deus desesperado por uma coisa. Porque o Senhor Jesus é o dono, né? Você vai pedir a Ele que Ele mande mais trabalhadores. Ou seja, orar a Deus para que Ele envie pessoas dispostas a cumprir a missão do reino. Ensinar e pregar e curar as pessoas por meio daquilo que fazem. E é interessante porque a palavra que Ele usa aí para dizer rogai, pois ao Senhor da Seara que mande. Essa expressão mande é a palavra que com certeza você já ouviu bastante aí. Você que é do mundo worship, você já deve ter visto isso bastante. Que é a expressão equibalo. Equibalo. E isso traz uma tradução, e eu termino aqui, dizendo que equibalo é alguém que está sendo levado numa direção ou numa missão com uma força que ele não pode resistir. É a pessoa ser tomada por um poder e por uma força tão grande para cumprir uma missão que mesmo que ele queira fugir, ele não consegue. Mesmo que ele tenta oferecer resistência, isso não é possível, porque essa força o consome. Cara, o meu desejo é que isso alcance você. É que essa palavra, essa oração chegue na sua vida. Eu queria terminar esse momento com essa oração, de que você se levante como um trabalhador. E Deus, o Senhor Deus, que é o Senhor de tudo, de todas as coisas, Ele mande, equibalo, que Ele mande você para ser trabalhador na seara dele, para que você possa ensinar, ser um arauto do Senhor e curar as pessoas através disso, tá bom? Que Deus nos abençoe. Esse foi o nosso momento aí dos evangelhos, estudando Mateus capítulo 8, capítulo 9. Eu espero que você esteja gostando bastante, que você tenha sido tocado por essas ministrações aí, por essa palavra, por esses esclarecimentos. E aí, como eu disse, isso aqui é uma mesa. Uma mesa onde a gente conversa, onde a gente troca ideia. E a maneira que a gente faz isso são as interações que vocês fazem, seja na enquete, seja mandando um comentário. Você pode mandar, vai ser uma honra para mim responder, porque é o caminho, é o veículo que nós temos para mantermos essa conversa, manter essa mesa viva. Lembrando, isso não é um monólogo, cara, isso é uma mesa. Então preciso que você responda. Não esqueça de uma coisa, e eu vou perturbar com isso. Você é responsável de colocar lenha no seu altar. Você é responsável disso. Você é responsável de fazer o fogo do Senhor continuar queimando. Ele já derramou o Espírito dele sobre você. Agora é você que precisa continuar queimando. Como? Leia a sua Bíblia. Não permita que ninguém leia a Bíblia por você. Se você não lê a sua Bíblia, leia você a Bíblia. Leia você a Bíblia que o Senhor colocou nas tuas mãos. Ore ao Senhor. Faça jejum. Sabe? Santifique a sua vida. Que aí você vai ver o fogo de Deus queimando ainda mais sobre você em tudo que você faz. E aí você vai ser alguém que vive uma vida incendiada para a glória do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e não se esqueça, ative a sua vida. Tamo junto, até a próxima.